sua disponibilidade.
Eu pela disponibilidade reconheço que há sempre...
Não, não, é muito bem-vinda. É muito bem-vinda a sua iniciativa e a sua presença e a matéria que a traz cá. Convidei, portanto, os membros da mesa da Comissão de Assuntos Constitucionais e os coordenadores de cada grupo parlamentar, e a senhora Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a senhora Deputada Elsa Paes, para estarem presentes. Recebi, entretanto, várias mensagens a comunicar-me algum atraso, portanto haverá ainda alguns deputados que poderão chegar entretanto, mas como nós temos um tempo limitado, porque às 3 horas temos o plenário e é suposto estarmos lá a essa hora, entendi que era melhor não protelar o início da nossa conversa. Portanto, estão connosco os deputados José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Esperemos que a todo momento cheguem os deputados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS. E sendo assim, passava-lhe de imediato a palavra para uma breve apresentação dos resultados deste inquérito sobre a apatridia. Pode usar aquele micro? Sim. Está a ser gravado.
Só carregar. Sim, está audível. Muito obrigada mais uma vez, é de facto uma honra. E era para nós importante também abrir aqui uma porta na Assembleia, porque lá está este trabalho, sendo certo que é muito multifacetado, no sentido em que implica trabalhar de perto com instituições a diferentes níveis, sobretudo a nível institucional, prática administrativa e depois também a nível legislativo, também com o Governo, no que se trata sobretudo do regulamento para a nacionalidade, questões de prova da apatridia, e aqui na Assembleia, lá está, há campos diferentes em que eu vou tocar, ou os quais eu vou partilhar com os senhores deputados ao longo da apresentação. Esta investigação foi efetuada em Portugal o ano passado, teve início em 2017 e infelizmente não houve muito tempo para aprofundar a investigação cá, porque estas investigações são sempre limitadas, o relatório tinha que estar pronto antes do verão e portanto, enfim, a cobertura geográfica do relatório tentou-se ao máximo chegar ao Porto, ao Sul também. Porque a ideia aqui, não havendo muita informação ou quase nenhuma acerca da apatridia em Portugal, a maior parte da informação que consta do relatório baseia-se em entrevistas com entidades do governo, com o CEF, com o Conservatório de Registros Centrais e com ONGs e instituições de terreno, até chegarmos às pessoas, elas que nós identificámos mais ou menos como sendo potenciais indivíduos numa situação de apatridia. Não se reconhecendo o estatuto em Portugal, nós também operamos muito com base na presunção, não é? Ouvem-se os factos e depois retiram-se algumas ilações. E esta investigação é uma investigação que tem sido efetuada um pouco por todo o mundo e insere-se numa campanha global que foi iniciada em 2014 por António Guterres, na altura em que era Alto Comissário para os Refugiados, e que visa eliminar a apatridia no mundo durante o período de 10 anos. E esta ação global tem um plano de ação que lhe é associado, que é composto por 10 linhas de atuação, que depois, lá está, são adaptadas aos contextos dos países em que se está a atuar. Por exemplo, há países africanos em que o problema mais premente associado à apatridia é a falta de registro de nascimentos de bebés, por exemplo, em campos de refugiados, e portanto o Acnur trabalha junto das entidades nestes campos para assegurar que o bebé tem uma certidão de nascimento. Depois há outros países, a prioridade é até o país ratificar as convenções de 54 e de 61, que define o Estatuto do Apátrida e depois que se destinam à redução da apatridia. Portugal ratificou em 2012 e portanto, a questão que surge é o que é que foi feito em Portugal desde então e qual é a situação em Portugal. Temos alguns dados estatísticos oficiais, que é sempre o primeiro elemento para o qual nós olhamos. Acima de tudo, indivíduos identificados pelo CEF. No contexto do asilo, foram identificadas 24 pessoas no ano de 2017 e no contexto da concessão de autorizações de residência também, No ano passado foram identificadas 43 pessoas nesta situação, mas lá está, o CEF não tem um procedimento institucionalizado para determinar o estatuto de apátrida. Portanto, estes elementos que são obtidos no, quando são concedidas alterações de, autorizações de residência, são concedidas a pessoas que já vêm com este estatuto pré-determinado noutro lugar. Lá está. Portanto, a pessoa chega a uma entidade pública, conta uma história, vai partilhando os factos da sua vida, e aquilo que acontece é, não havendo também um conhecimento acerca deste fenómeno, não é? E da própria definição e das implicações legais, aquilo que constatámos é que estas histórias depois não são enquadradas como sendo histórias de potencial apatridia. Muito mais provável é esta pessoa ser associada ao imigrante irregular e ser-lhe solicitado que regresse com os documentos que são necessários para iniciar procedimentos dentro do CEF, de autorizações de residência, dentro da conservatória, processos de aquisição da nacionalidade portuguesa. Há pessoas que estão cá sem uma certidão de nascimento ou sem outro tipo de documentos que são exigidos pelo Regulamento da Nacionalidade e, portanto, não conseguem ter acesso a estes processos de aquisição da nacionalidade portuguesa. E aqui o trabalho, um trabalho muito importante por agora é trabalhar nesta questão da identificação, não é? E começar a desenhar soluções para estes casos, mas, acima de tudo, o principal ponto agora de luta, digamos, do ACNUR é institucionalizar em Portugal um procedimento para determinação da apatridia, que é, no fundo, um procedimento que é paralelo ao procedimento de determinação do Estatuto de Refugiado, que tem o mesmo tipo de características em termos de como é que se faz o pedido, por escrito ou oral, como é que se conduzem as entrevistas, o tipo de prova que é exigido, a partilha do ônus da prova, enfim, tem uma série de salvaguardas que são parecidas às do processo do asilo. Mas aquilo que é importante também deixar claro é que esse estatuto é um estatuto paralelo ao do estatuto do refugiado ou de beneficiário de proteção internacional. E o apátrida, a maior parte das vezes, nem sequer é requerente de asilo ou refugiado. Portanto, a apatridia pode surgir nesse contexto, mas pode estar totalmente dissociada. E depois, dependendo dos países, vai ter mais relevância dentro desse contexto ou não. E aquilo que se constatou em Portugal é que foram encontradas pessoas numa situação de potencial apatridia fora do contexto do asilo, efetivamente. Mas depois aqui também há duas situações que importa distinguir. A da pessoa que está inserida num fluxo migratório, e aí para essa pessoa faz mais sentido o procedimento, e a do indivíduo que já está cá há décadas em Portugal e que se calhar até nasceu em Portugal, mas nasceu numa situação em que os pais se encontravam em irregularidade em Portugal e depois acabam por não levar a cabo os procedimentos administrativos para registar a pessoa na altura de vida. E portanto, houve pessoas que eu entrevistei que, tendo nascido cá, só numa idade adulta é que se começam a questionar, porque o acesso à escola, à partida, a maior parte das pessoas tinha esse acesso salvaguardado. Pronto, de vez em quando é pedido um ou outro documento, mas há muitas escolas que acabam por ir aceitando a falta de apresentação de documentos e deixando a criança continuar a estudar, até que chega uma idade adulta e é necessário, por alguma razão, tratar de documentação, e apercebe-se de que há aqui um vazio, não é, na sua história que falta preencher. E, portanto, depois isto está muito ligado à descolonização também e ao impacto que teve em Portugal, porque na altura houve pessoas que vieram para cá portuguesas e, entretanto, perdem a nacionalidade portuguesa por operação do Decreto-Lei de 308/75, da altura, não é, que define quem é que tem direito a preservar a nacionalidade portuguesa, não é, tendo em conta a criação de novos Estados independentes. Há pessoas que ainda vêm portuguesas, há outras que perdem a nacionalidade já cá ou lá e vêm com o IARD na altura da descolonização. E vem numa situação de indefinição. Encontrei pessoas que chegaram a ter o BI azul para estrangeiros da altura, outras não tinham este tipo de documento. Algumas tinham consulado de inscrição consular, muitas das vezes já caducado, não é? A precisar de renová-lo. Algumas tiveram passaporte, outras também não. Portanto, as situações eram todas muito dispares e não é possível estabelecer assim um padrão. Por exemplo, há outras investigações em que, por exemplo, em Espanha, os problemas quase todos atinentes à patridia prendem-se com o Sahara Ocidental. E as pessoas que lá chegam são milhares de pessoas que têm este tipo de questão. Cá em Portugal, lá está, há muitos contextos diferentes. Há este que é o da descolonização das pessoas que, entretanto, perdem a nacionalidade portuguesa e que depois... Há um da vida delas em que precisam de renovar documentação ou de obter um passaporte, por exemplo, para ter uma autorização de residência em Portugal, vão ao consulado de Angola ou da Guiné-Bissau e aqueles consulados não... Estas pessoas não constam dos registros destes consulados e quando se tenta apurar onde é que poderá estar a certidão de nascimento, também não se consegue obter informação, porque muito provavelmente a conservatória do país de origem foi incendiada em contexto de guerra, enfim, pode haver uma série de razões diferentes. Portanto, não desbloqueio os processos junto do consulado, mas depois também, a nível de aquisição ou de acesso à nacionalidade portuguesa, também não tem a documentação necessária que é exigida pelo regulamento para iniciar um processo de naturalização. Portanto, essas pessoas ficam completamente bloqueadas, quer de um lado, quer do outro. E isto, portanto, é uma geração de pessoas que já está cá há décadas, não é? E que depois também... pode passar para os filhos, lá está, destas pessoas, que foi o tipo de situação que eu comecei por referenciar, que já nascem em Portugal, portanto, a certidão de nascimento fica salvaguardada à partida, mas depois, mais tarde, também não conseguem resolver a questão. E aquilo que me foi dito é que, algumas vezes, os consulados pedem um documento de identificação com uma fotografia da pessoa e a pessoa simplesmente não tem um documento de identificação e isto barra, logo à partida, o acesso à nacionalidade dos países de origem dos pais. Portanto, temos estas questões e aqui muito do trabalho passa também por sensibilizar a Conservatória dos Registros Centrais para estas questões, no sentido de também flexibilizar um bocadinho o regime da prova. E neste momento a prova da apatridia incide inteiramente sobre o requerente, enquanto que aquilo que o Acnur apregou é que o ânus da prova deverá ser partilhado. E até porque depois dentro... desta problemática que é a colaboração das autoridades do país de origem, que muitas vezes é inexistente, à partida poderá haver mais chances de colaboração se for a própria administração pública a pedir informação. E depois há esta questão também, e a verdade é que eu entrevistava algumas pessoas que me diziam que estavam há anos e anos e anos, mas 5 anos, 10 anos, neste enredo. E há aqui um elemento muito importante também para o Acnur, que é empregar um juízo de razoabilidade nesta questão da prova, ao fim de X tempo, sem haver uma resposta por parte das autoridades, operar uma presunção de que aquela pessoa não é nacional daqueles países, para depois poder então dar início a um procedimento cá em Portugal, não é? Estas pessoas estão em Portugal, Portugal de alguma forma tem que protegê-las. E se não fizer tanto sentido falar de uma questão de acesso à nacionalidade portuguesa, falar-se-á então da determinação do Estatuto de Apátrida para esta pessoa depois ser protegida pelo direito internacional e pela nossa própria Constituição, não é? Que tem um leque de direitos bastante vasto que cabem a este Estatuto. E, portanto, aqui, no que toca ao trabalho da Assembleia, há alguns elementos importantes. O primeiro será, lá está, após uma decisão de onde institucionalizar este procedimento, haver um backup legislativo para este procedimento, não é? Aquilo que é preciso decidir se ficaria sob a égide do Ministério da Justiça e, portanto, associado ao trabalho da Conservatória, ou se associaria ao MAI e seria um departamento do SEF o responsável, não é, por este tipo de situação. E nós, neste momento, tendo sido já adotado o relatório, que enfim é o primeiro acervo de informação acerca da apatridia em Portugal, agora o trabalho é sensibilizar para a questão e começar também a compreender junto destas autoridades com competência na matéria, incluindo também o ACM, onde é que faz mais sentido este procedimento. Porque lá está, aquilo que acontece noutros países que têm este procedimento é... ser a autoridade do asilo a competente, E depois é a lei do asilo que vai incluir um novo capítulo onde se descreve o procedimento. Normalmente é a autoridade, são, portanto, os chefes dos outros países, e é a lei da imigração de estrangeiros, de entrada e saída, que vai incluir um novo capítulo que integra este procedimento. Depois há aqui uma questão importante que é associada a este procedimento, que é a concessão de uma autorização de residência temporária a quem tem um estatuto de apátrida, que é algo que neste momento não é previsto pelo regime de entrada e saída, e que nos parece extremamente importante, porque a partir do momento em que há um estatuto, aquela pessoa que muito provavelmente é indocumentada tem que lhe ser concedido algo para garantir um acesso mais claro, não é, aos direitos que são constitucionalmente garantidos. Portanto, aqui, lá está, o procedimento e ter esta autorização de residência associada ao estatuto. No campo da lei da nacionalidade, algo que é, que consta da Convenção de 54, é facilitar a naturalização ao apátrida. Nós, neste momento, o apátrida, provavelmente, ser-lhe-ia concedida uma autorização de residência durante um ano, que seria renovável, e ao fim de 5 anos, tendo presença regular em território nacional, poderia naturalizar-se, tal como qualquer outro estrangeiro. Mas aqui a ideia é, dada a fragilidade também desta pessoa e a indefinição em termos de identidade, facilitar o acesso. Por exemplo, no Reino Unido, o período de naturalização é o de 5 anos, o período normal, e eles facilitam para, reduzindo o período de residência legal exigido para 3. Mas essa facilitação da naturalização também pode passar por agilizar procedimentos de prova, lá está, o modo como é que esta prova vai ser feita. Portanto, aí já seria uma questão do campo da lei da nacionalidade. Outra questão em que a nossa lei da nacionalidade não está tão clara prende-se com a situação dos expostos em Portugal, e até já foi discutida, penso que no seio de países, Estados-membros da União Europeia, porque também há a Convenção Europeia para a Nacionalidade, e estas discussões também têm outros fóruns, e que se prende com a situação dos expostos, porque neste momento a nossa lei prescreve uma presunção segundo a qual o recém-nascido que seja encontrado em Portugal é presumida o facto de ter nascido em Portugal. Mas depois os termos em que esta presunção confere o acesso à nacionalidade é que já não são tão claros. E só foi possível compreender como é que isto funciona na prática, falando com a própria diretora da Conservatória de Registros Centrais, que explicou que esta presunção é associada à ideia de que em Portugal esta não é possível estabelecer a filiação deste recém-nascido e, como tal, assume-se que nasceu em território português e que não tem outra nacionalidade e que é apátrida, e como tal já salvaguarda o acesso à nacionalidade portuguesa por essa via. De criança que nasce em território português, não tendo outra nacionalidade, tem acesso direto à nacionalidade portuguesa. Nós, felizmente, temos esta salvaguarda, mais de metade dos países do mundo não a tem, portanto é um trabalho que o ACNUR também vai desenvolvendo. A questão aqui, a Convenção opera esta presunção de nascimento no território, mas também a presunção de que a nacionalidade dos pais é a do território. Portanto, é um mecanismo, uma via de interpretação diferente, mas que acaba por atingir o mesmo objetivo. A questão é que também na Convenção se fala de crianças e na Lei da Nacionalidade só se faz referência a recém-nascidos. Mas depois na Conservatória também deram indicação de que o conceito acaba por ser mais abrangente, porque o Código de Registro Civil descreve a situação dos abandonados e considera abandonados crianças até aos 14 anos e pessoas com demência. Portanto, aqui já temos também relativamente bem salvaguardado o objetivo da Convenção, mas lá está, a lei é muito pouco clara a este campo, ao ponto de também já terem suscitado estas questões lá fora. E assim, em traços gerais, no que toca a lei propriamente dita, são estas as questões fundamentais. Agora, há muito trabalho que é preciso ser feito ainda a nível de percepção de como é que a administração funciona na prática, não é? Porque aquilo que acaba por acontecer muitas vezes, lá está, é que o enquadramento não é feito quando alguém se dirige a estes serviços, conta uma história e esta história não é enquadrada como uma história de apatridia. E por isso é que é tão difícil também ter uma noção da dimensão do fenómeno em Portugal. Portanto, como indiquei no início, o CEF aponta para 43 casos no âmbito de autorizações de residência, 24 no contexto de asilo. Depois havia 13 pessoas de nacionalidade desconhecida, não é? Portanto, estes casos também são casos incertos. E depois há ainda um mundo que é algo desconhecido e que se prende com a situação da detenção do imigrante irregular, que só pode estar detido durante 60 dias num centro de instalação temporária, e eu aqui refiro-me à Unidade Habitacional de Santo António do Porto. E ao fim de 60 dias, não se obtendo a colaboração de autoridades do país de origem desta pessoa e encontrando-se a pessoa numa situação de indocumentação, o Estado português não tem senão a alternativa de restituir à liberdade o indivíduo, não é? Porque simplesmente não sabe para onde é que este indivíduo que foi sujeito a uma ordem de expulsão judicial, a um processo de retorno, não sabe para onde enviar esta pessoa. E lá está, nós temos números sempre a rondar os 60 e tal, os 50 e tal, ano por ano, e na verdade nunca, não havendo um procedimento para se determinar se esta situação é uma situação efetiva de apatridia ou se foi a pessoa que destruiu documentos e, enfim, aqui já nós estamos a falar, obviamente, de alguém que carece de proteção internacional no âmbito das convenções do apátrida, poderá carecer noutros termos, não é? Pois, a questão aqui é associar esta indefinição a um procedimento que permita, lá está, clarificar estes casos. E no geral é mesmo, parece-se esta questão de indefinição entre o verdadeiro apátrida, aquela pessoa que corre risco de apatridia, e isto é um conceito que o Acnur usa para se referir a situações como, por exemplo, uma pessoa que não tem uma certidão de nascimento, logo aí à partida tem um peso enorme de dificuldade em provar com que país é que tem conexões relevantes, não é? E depois, lá está, esta situação pode nunca chegar a bom porto, pronto, pode nunca efetivamente chegar-se a uma conclusão. Enfim, havendo este grupo de pessoas também, lá está, identificado pelo CEF como tendo uma nacionalidade desconhecida, a ideia aqui é começar a fazer, trabalhar com estes números e depois lá está. A verdade é que eu, em alguns meses de idas a todo o lado, a todas as instituições possíveis e imaginárias, em que é Luz, na Buraca, na Damaia, vou sempre entrando em contacto com pessoas que também me parecem encontrar-se no conceito, mas que vivem numa situação de irregularidade e de extrema vulnerabilidade e que não conseguem ter solução nem por um lado, nem por outro, nem por via de uma autorização de residência, nem de acesso à nacionalidade. E eu acho que aqui, às vezes, a lei até poderia permitir algum mecanismo, porque, por exemplo, dentro dos processos de aquisição da nacionalidade portuguesa, há um artigo que permite, excepcionalmente, com base no requerimento dirigido ao Ministério da Justiça, dispensa a apresentação de alguns documentos. E lá está, depois eu vim perceber mais tarde que, se calhar, alguém que não tem uma certidão de nascimento pode recorrer a este artigo. Mas a questão aqui é que todas as pessoas que eu contatei, inclusivamente pessoas que já tinham recorrido à ajuda de um advogado, nunca tinham sido informadas desta previsão normativa. E depois lá está, também se calhar a pessoa que atendeu um indivíduo na conservatória também não o informou destas vias, porque lá está, são regimes mais excepcionais e também não se querem, provavelmente não se quer vulgarizar este tipo de mecanismo, não é? Mas às vezes, portanto, são as próprias pessoas ou o assistente social que acompanha a pessoa que não sabe exatamente qual é o melhor caminho, não é, na história daquela pessoa. E enfim, temos neste momento um número inquantificável de indivíduos numa situação de incerteza e de indeterminação total.
Muito obrigado pela sua apresentação desta problemática. É muito útil para nós sabermos também como é que as leis que fazemos estão a ser aplicadas, que consequências têm, que consequências se declaram, não é?
Pois.
E, sobretudo, para podermos avaliar se os objetivos de legislação, em muitos casos, e no nosso caso, acho que é motivo de orgulho.
Sim, certamente.
Sem qualquer dúvida, mas saber se os objetivos que procurávamos atingir são ou não atingidos. Se há de fazer alguma coisa mais ao nível da administração, mais ao nível da legislação, ou em que termos, em que sentido.
Pois.
Penso
pois.
Que os meus colegas têm também as suas questões para colocar. E então, a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, eu começo por cumprimentar a doutora Ana Sofia Barros e agradecer-lhe a exposição que aqui nos fez, sobretudo o alerta relativamente a uma temática, como diz, um fenómeno que não é muito conhecido. Eu acho que não é muito conhecido, sobretudo pelo nome que lhe damos, a pátrida, porque, de certo modo, pessoas que estão nestas situações acabam recorrendo aos nossos serviços no quadro de outras definições, como aliás também dizem no vosso relatório, quer da lei da nacionalidade, quer do processo de asilo, quer através dos programas também europeus de recolocação e de concessão de autorização de residência. Portanto, eu estou convencida, não sei, é absolutamente pela uma leitura muito ligeira que fiz do relatório e pelo que nos disse, que muitas destas situações, pese embora, como dizem, a nossa legislação ter um vazio explícito no que diz respeito aos apátridas, e nomeadamente a este conceito, acabam sendo integradas nos procedimentos que temos para situações idênticas. E, portanto, fica esta dúvida se será assim, mas parece-me que poderá ser assim. De todo modo, eu penso que este alerta fica lançado, quer para, como dizia o Sr. Presidente, percebermos como as nossas leis estão a ser aplicadas, quer como, eventualmente para vermos que lacunas é que elas têm e eventuais alargamento dos conceitos no quadro da nacionalidade ou uma legislação mesmo autónoma. Eu relembro para o efeito que ainda recentemente no quadro da lei contra a discriminação racial, que foi alterada em 2017, o alargamento do conceito levou, e acabo de vir de uma reunião da CICRD, a uma identificação de mais 50% de pessoas nesse contexto. Portanto, eu penso que aqui, por parte da Assembleia, aliás, Portugal é um país que tem práticas humanistas, uma grande tradição de práticas humanistas fortíssimas a este nível, já chegámos a ocupar o segundo lugar no ranking mundial de integração de imigrantes e, portanto, não será por falta nem de preocupações, nem de sensibilidade, nem de legislação, quer no quadro da Constituição, quer no quadro de leis em vigor, que deixaremos de olhar para esta realidade e tomar os procedimentos aqui e também no quadro da administração pública que vierem a ser necessários para que pessoas que estão a viver situações deste género possam vir a ser apoiadas, acolhidas, integradas e também que os próprios serviços tenham de uma forma mais clara e definida os mecanismos para poder apoiar pessoas que se encontram neste tipo de situações, porque como disse aquilo que, não disse bem assim, mas eu posso dizer assim, aquilo que não se mede é como se não existisse e, portanto, também a esse nível as nossas estatísticas precisam de ser apuradas e perceber, afinal, de que pessoas estamos a falar, quantas são e o que é que podemos fazer relativamente ao acolhimento, ao apoio destas pessoas, não só do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista do funcionamento das nossas instituições e da ligação que elas têm às organizações não governamentais. Eu aqui diria mesmo que não é um fenómeno que exija apenas uma medida, exige vários tipos de intervenção pela sua própria abrangência e nós, sendo uma casa não apenas que produz leis, mas também que supervisiona todo o trabalho do governo, dando indicações para que os organismos públicos possam funcionar de forma mais adequada às necessidades das pessoas identificadas, portanto tudo faremos. Com uma leitura mais aprofundada, eu não tive tempo de a fazer, fiz só uma leitura muito genérica, mas pela parte do meu grupo parlamentar e pela parte que é o Partido Socialista e pela parte da Subcomissão da Igualdade e Não-Discriminação, tudo faremos para colocar este tema na agenda. Aliás, o tema dos refugiados, da nacionalidade, dos imigrantes tem estado na agenda, quer da primeira comissão, quer da subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, com idas, visitas a diversas organizações que fazem acolhimento de refugiados, quer com promoção de conferências, até posso deixar esta indicação de podermos promover um debate mais alargado sobre um conceito, um fenómeno, não é? Que, relativamente ao qual não temos falado muito. E, portanto, fica esta indicação, quer para o Sr. Presidente, quer para os colegas, os meus colegas de outros partidos. Muito obrigada.
Para ver se temos tempo de dar resposta às questões que os seus deputados vão colocar, eu sugeria que ouvíssemos agora o Sr. Deputado Zé Manuel Pereza e, de seguida, o Sr. Deputado António Filipe, que já está a olhar para o relógio.
Não, eu tenho o primeiro ponto.
Então, quer
falar do primeiro.
Intervém então primeiro.
Muito, porque impertrivelmente terei que estar às 15 horas lá em cima, mas naturalmente queria agradecer a exposição que feita, porque isto é um tema que nos interessa e questionamos muito sobre isto, porque nós percebemos que na lei da nacionalidade portuguesa existe o propósito de evitar a apatridia, precisamente por via daquela norma que referiu aí, quando se nasce em Portugal, sendo apátrida, se obtém a nacionalidade portuguesa. Eu desconhecia que... Eu julgava que isso era mais generalizado do que é, afinal. Mas ainda bem, é um motivo de orgulho para nós. Mas a questão que me coloco é esta. Nós, de vez em quando, embora não seja muito frequente, recebemos e-mails, enfim, de pessoas que invocam a sua situação de apatridia. E a questão que se nos coloca, fundamentalmente, é de saber se os mecanismos legais existentes são suficientes, em princípio, para evitar essas situações, ou se o problema que temos é, sobretudo, um problema prático de acesso das pessoas aos procedimentos necessários para o fazer. O exemplo que eu dou não é... O exemplo mais recente que recebemos aqui... não é dos melhores, porque é um daqueles casos em que a pessoa facilmente resolveria o problema. Não é? Era uma pessoa que se queixava de ser apátrida, vivendo há 20 anos em Portugal e nenhum de facto com cidadão português. Não é? Era caso para dizer, caso-se que o problema resolve-se. Mas, portanto, era fácil de resolver. Mas creio que mesmo não casando... Creio que legalmente era fácil, não casando. Eu estou a brincar com isso, porque claro, eu não sou casamenteiro, isso é o Santo António. Mas, portanto, eu creio que essa pessoa, uma pessoa a viver em Portugal há mais de 20 anos, a menina de facto cidadão português, teria todas as condições, creio eu. Se não é assim, corrija-me, porque isso é uma forma de responder à minha questão fundamental, que é assim, há mecanismos legislativos que deveriam ser adotados para evitar melhor a apatridia, ou... O problema não está na lei, está fora da lei. Porque se o problema estiver na lei, aí, claramente, nós somos os interlocutores mais relevantes para esse efeito.
Passo a palavra. Muito bem. Muito obrigado. Bom, naturalmente, eu também quero cumprimentá-la em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em meu nome pessoal. Queria cumprimentá-la e cumprimentar também o Acnur por estar a realizar este trabalho, que é fundamental, o conhecimento da realidade... É, neste caso, difícil, já se percebeu, mas é absolutamente essencial para que depois, enfim, quer as leis, quer as práticas, sejam eficazes, não é? Pronto. E, portanto, este trabalho que aqui nos apresenta e em que tem estado pessoalmente envolvida é realmente digno da maior estima e de muito respeito. A única pergunta que lhe tinha para fazer é basicamente a seguinte... Certo que as indicações que nos deixa do ponto de vista de trabalho legislativo necessário são, aceito-as eu em nome do meu grupo parlamentar, como desafios que teremos que considerar e aos quais devemos dar a máxima atenção. Sendo que, e agora é que vem a pergunta, me pareceu que tudo isto está dependente, designadamente o enquadramento legislativo do procedimento está dependente da existência de um procedimento adotado para a determinação da apatridia. E, portanto, como nos deixou a indicação, foi assim que entendi, que é um trabalho que está em curso, no sentido, portanto, de fixar um conjunto de procedimentos, né, de elementos desse procedimento, o meu ponto era exatamente qual é o ponto da situação desse ponto de vista. Ou seja, realmente, o que é que está a ser feito, por quem, quando é que teremos, ou quando é que deveremos ter um, digamos, uma como é que eu ia dizer, um standard, digamos assim, em termos de determinação da padaria, para que então, em função disso, haja trabalho legislativo que permita dar respaldo, enfim, de outro nível a essa prática. Porque, quanto ao mais, trabalho legislativo no sentido de facilitação da prova, trabalho legislativo no sentido de reforçar o elemento da presunção, trabalho legislativo no sentido de concessão da autorização de residência temporária, tudo isso, eu acho que isso não é difícil. Depois será difícil formar os consensos para que isso seja aprovado, mas isso é outra coisa. Isso já pertence a outro campeonato. Agora, gostava que nos desse assim uma indicação sobre, enfim, qual é o ponto da situação neste momento desse ponto de vista. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Ana Sofia Barros, também tinha uma questão. Tenho ideia de ter visto alguma coisa relativa ao papel das organizações internacionais, e neste caso concreto das Nações Unidas, para intervir nesta matéria, na área da apatridia. Salvo erro da criação de um bilhete de identidade ou de um passaporte internacional que, digamos, que significaria a extinção dessa categoria no plano do direito internacional. Não é? E, portanto, nesse sentido, não lhe pedimos que responda a todas as interrogações que nos colocamos, não é? Mas gostaríamos de ter o seu contributo também para, enfim, melhor entendermos como e por onde poderemos encontrar melhores soluções para estes problemas. Peço-lhe que, dentro do tempo limitado que temos, consiga...
Muitíssimo obrigada pelas questões. Vou começar pela questão do procedimento. Nós, neste momento... O principal follow-up desta investigação neste momento é sensibilizar para a questão e começar a familiarizar os oficiais das entidades públicas com competência na matéria para a questão. E para nós é importante saber, estive a dar formações ao CEF em Lisboa, Porto e Faro na semana passada, e houve sempre uma oportunidade para discutir no final, fará sentido ter este mecanismo junto do gabinete de asilo? Será o gabinete que concede as autorizações de residência, porque é um assunto que acaba por ser transversal, não é? E há assim...
Uma das coisas mais relevantes foi passar os processos do CEF para os registros.
Pois. Mas aquilo que nós constatámos também é que há pouca comunicação entre o CEF e os registros. Por exemplo, houve um casal de beneficiários de proteção internacional, entretanto já são, chegaram como requerentes de asilo, que já vinham registados da Grécia como sendo apátridas, porque vêm da Síria e têm origem palestiniana. E tiveram cá uma bebé em Portugal. E durante um ano e meio, ninguém soube informá-los sobre qual é a nacionalidade desta bebé. Foram à CEF, não sabiam, foram à Conservatória de Registro Civil do Porto, não sabiam, e às tantas foi-me dado conhecimento deste caso, e eu fui falar com a diretora da Conservatória, mas não é óbvio que esta pessoa nasceu em Portugal e é de outro modo apátrida. Pronto, a questão aqui é que na prova da apatridia, aquilo que a Conservatória exige, são documentos exigidos pelos países com os quais o indivíduo tem conexões relevantes. O refugiado não vai poder ter contacto com... Portanto, aqui, quando há pouca sensibilização para esta questão, a pessoa que está no serviço público não sabe o que é que há de fazer. Lá está, e aqui também foi muito importante começar a falar destes novos contextos em que a situação da prova da apatridia pode emergir e em que a nossa lei, neste momento, não dá resposta. E nós até temos um fluxo cada vez maior de requerentes de proteção internacional a chegar a Portugal, que podem perfeitamente ter crianças cá. E em relação à apátrida, temos esta questão que até tem uma salvaguarda legal, lá está, que é o nosso artigo 1º da Lei da Nacionalidade, mas o filho do refugiado que não seja apátrida, se a Lei da Nacionalidade do país de origem do refugiado exigir, tal como a nossa exige que o filho de portugueses que nasce no estrangeiro tem que ser registado, ou o nascimento vai ter que ser declarado, senão o Estado português não sabe que aquela criança nasceu lá fora, não é? E só aí depois terá acesso à nacionalidade portuguesa. Não há uma operação automática da lei que confira a nacionalidade portuguesa. Se o país de origem do refugiado também exigir esse registro junto da autoridade dos consulados, também não há solução neste momento para essa criança que nasce cá. Em Itália, os filhos de refugiados são equiparados à pátria, em Portugal neste momento não há resposta. Portanto, assim, eu só pude falar de algumas situações, lá está, que também com o impacto da descolonização que ainda se faz sentir ainda hoje e que se prende muito com uma situação de indocumentação que se eternaliza, não é? Porque a pessoa depois não consegue fazer prova de onde é que nasceu e não é reconhecida pelos consulados, mas lá está.
Há 40 anos,
é incrível. Há senhores de 50 e tal anos, eu não creio que seja significativo, e lá está. Por isso é que também esta questão depois de haver vontade política e de convencer o governo a institucionalizar um procedimento, parece-nos que é algo que exige poucos recursos, e lá está. A França tem o procedimento mais antigo, desde um bocado... Pois, é um bocado alerta, porque e cultura institucional, porque lá está, nós até temos uma lei que é cada vez mais inclusiva, e houve muitos casos, mas houve centenas de casos de perda da nacionalidade portuguesa em que as pessoas foram deixadas apátridas. Eu também não falei destas situações. Neste momento são salvaguardadas com a modificação do verão, da lei da nacionalidade, mas houve pessoas que nos anos 80 tiveram nacionalidade portuguesa com base numa atribuição errónea. Na altura, em 81, a lei mudou. Até então, todas as pessoas que nascessem em território português eram portuguesas, passou a exigir-se residência habitual de 6 anos dos pais estrangeiros. E isto gerou uma série de indefinições, e até na certidão de nascimento destes indivíduos não constava a nacionalidade estrangeira dos pais. E aconteceu a centenas de pessoas, depois na altura da informatização com o cartão de cidadão que operou, constatou-se que esta... A atribuição tinha sido errónea, e aquilo, algumas pessoas que eu fui entrevistadas, inclusivamente uma pessoa ano passado que perdeu a nacionalidade portuguesa, vai à conservatória renovar, naquela altura era o BI, nesta altura um cartão, e a conservatória diz: nós deparámos com este problema, afinal o senhor não é português, e eu vi até uma folhinha só com um parágrafo: deixou de ser português, deixam de ser portugueses. Assim, e esta pessoa que eu entrevistei disse: fui portuguesa a vida toda e passei a imigrante ilegal em Portugal, o que é que eu faço? A maior parte dos processos, e foram centenas, tanto quanto me foi indicado, foi relativamente bem resolvida também por intermediação do ACM e na própria conservatória, com base no artigo da naturalização 6, número 6, que é destinado àqueles que perderam a nacionalidade portuguesa e que têm uma nacionalidade estrangeira. Facilitaram-se esses procedimentos. Mas aqui o que é interessante é ver que, lá está, nós temos uma lei que até... confere mecanismos, depois a interpretação que é feita da lei. A conservatória muitas vezes assume a nacionalidade estrangeira dos indivíduos, ninguém que eu entrevistei tinha uma nacionalidade estrangeira, porque sempre foram portugueses e nunca trataram da nacionalidade junto dos consulados do país de origem. Portanto, há aqui até a nível estatístico, depois estes casos são enquadrados como casos de alguém que tem uma nacionalidade estrangeira, que não é... o que não representa a realidade. E o problema aqui surgiu no seio de aqueles que já tinham cometido um crime em Portugal que não se puderam naturalizar, tendo perdido a nacionalidade portuguesa. E eu entrevistei um senhor nessas circunstâncias que diz que só ao fim de 10 idas ao consulado de Cabo Verde é que conseguiu uma nacionalidade, porque eles diziam: você não é cabo-verdiano, você é português. E ele não tinha acesso a... Portanto, lá está, neste momento a lei salvaguarda este tipo de casos, porque com a nova modificação legislativa, aquele permite-se preservar a nacionalidade àquele que for titular de boa fé durante 10 anos da nacionalidade. Mas eu agora também me pergunto como é que a Conservatória vai fazer esta interpretação da boa fé. Portanto, há de ter sido um conceito que foi discutido aqui na Assembleia, porque, por exemplo, também temos casos, tenho caso de uma senhora que se casou, que era cabo-verdiana, e que ao se casar com um cidadão português nos anos 80, perdeu automaticamente a nacionalidade cabo-verdiana. E constatou-se, anos mais tarde, que afinal o marido tinha adquirido a nacionalidade com base em documentos falsos. Foi retirada a nacionalidade portuguesa ao marido e automaticamente à mulher e ao filho, que até tinha servido a tropa portuguesa durante 3 anos. Foi assim também aquelas situações. E a senhora não consegue ter acesso à nacionalidade cabo-verdiana e também não consegue a portuguesa. Ela está totalmente indocumentada. E lá está, se calhar... Se a nova lei tivesse aplicação retroativa, até se poderia aplicar a este caso. A senhora foi titular de nacionalidade portuguesa durante 10 anos, mas agora a prova do boa-fé, sendo que o marido tinha obtido a nacionalidade com base em documentos falsos, não sei se poderia aqui suscitar alguma questão de se duvidar da boa-fé da senhora ou não, não é? Portanto, nós temos uma lei, lá está, aqui agora nestes casos de perda, está bastante assegura, salvaguarda bastante situações de perda que resultem numa situação de apatridia, mas também passa um bocado agora por dar substância, não é, a estes conceitos.
Se não tem situação, porque é que não é aplicável à nova legislação?
Porque, pois, eu diria que eu, agora que existe esta modificação, eu queria dar essa indicação à senhora e à assistente social que a acompanha, tente lá, vamos ver o que é que acontece, não é? Muitas vezes há um bocado também o desconhecimento de mecanismos legais. E a verdade é que, por exemplo, nós falamos com o SEF e há a possibilidade, aqui também para responder à questão da senhora deputada, a lei confere alguns mecanismos e existe a possibilidade de conceder uma autorização de residência em situações excepcionais por razões humanitárias. E as ONGs todas que eu contactei neste campo recorrem a este artigo para os casos de indocumentação e de vulnerabilidade. Mas o problema é que é também necessário, para dar início aos processos, um documento de identificação. É sempre a questão depois regulamentar da prova documental que é exigida e as pessoas depois é aí que o problema surge. Não têm os documentos que são exigidos por lei. E portanto, à partida, olhamos para a lei substantiva, que parece bastante abrangente, mas depois na prática a operacionalização da lei tem algumas questões. E aqui a verdade é que se esta pessoa for efetivamente apátrida, carece de proteção internacional específica àquela situação. E se nós estamos a pensar numa autorização de residência excepcional, tem que ser renovada todos os anos, é uma solução frágil, muito frágil, e a decisão é discricionária por parte do SEF, não é? Portanto, nós precisamos de ter uma estrutura legal e administrativa que confira uma proteção mais imediata, um caminho seguro, segurança jurídica e proteção efetiva, lá está, e garantia de acesso aos direitos. Que não estava previsto na lei.
Sem que tenha sido a administração pública a provar a má fé, ou seja, eu creio que talvez seja possível provar que se obteve a nacionalidade de má fé.
Pois, não neste caso.
Agora, isso não é oponível a terceiros de boa fé, a menos que se prove a má fé desses terceiros.
Sim,
do ponto de vista legal,
e não é aplicável a terceiros. A má fé é uma coisa subjetiva, não é transmissível. Não, os contornos da
questão. Muitíssimo obrigada. Mas lá está, por exemplo, esta questão também que o senhor deputado apontou do casamento. Está cá há 20 anos e união de facto, mas depois para registar o casamento vão pedir uma certidão de nascimento, provavelmente mais outro documento de identificação, não é? Costuma-se dizer que com a pátria não se consegue casar.
Presunções sem sentido. Este universo está cheio dos imigrantes, dos apátridas, dos projetos. É um universo que está envolto, não é sequer preciso chegar ao patamar da securitização. Mesmo no tratamento corrente das administrações,
sim,
das pessoas, isto está envolto em presunções de coisas sombrias. E depois então liga-se para o Public Adex, que é para ver se se filtra tudo. Depois a seguir acaba por se infiltrar de tal maneira que não passa nada.
Parece-nos um bocado, lá está, há muita indefinição em torno destas questões.
Vamos ter que pedir esta.
Sim, com certeza, já é hora.
Queria de novo agradecer-lhe e fazer-lhe uma recomendação. Embora a Comissão dos Assuntos Constitucionais não seja uma provedoria de justiça, nem um balcão do cidadão.
Sim, nós estamos em contacto também com a provedoria.
Nós, com muita frequência, recebemos queixas de situações muito complicadas, de estabelecimentos prisionais e de outros cidadãos.
Também.
Estes casos são casos extremos, não é?
Sim.
Portanto, casos assim, remetam-nos, por favor, também, ou aconselhem, fazer uma exposição para a Comissão de Assuntos Constitucionais, se necessário, pedir uma audiência e nós temos esta facilidade, não é? Para o Governo, para a população, portanto, enfim, no caso de não haver outra via, para o próprio quadro legislativo, temos as vias abertas e aquilo que estiver ao nosso alcance, podemos fazê-lo e queremos fazê-lo. Portanto, disponha sempre.
Excelente, obrigado. Muitíssimo obrigada. Nós depois entraremos em contacto assim que esta questão do Ministério da Justiça esteja mais definida, porque é preciso haver essa decisão política a priori, não é? Para depois passar à regulamentação. Entraremos em contacto com...
Muito bem.
Com
vamos
vosso...
aguardar.
Muito obrigada.
Obrigadíssimo.
Muito obrigada.
Até breve. Deixa-te ficar o meu contacto. Tinha muito gosto em manter-me em contacto consigo, está bem?
Sim, sim, então, excelente. Vai. Há muito trabalho ainda por fazer.
Pois por isso mesmo.
É só o começo. Muito obrigada, também.
A sua sede é qual?
É uma sede que não tem território, porque o ator neste momento não tem escritório cá. E, portanto, a supervisão deste trabalho está sempre feita em Itália. Skype calls. E nós neste momento temos uma colega cá. Portanto, o Acnur já percebeu que tem que estar mais presente em Portugal. Presente, sim, claro. Operava muito pelo CPF, Conselho de Pessoas para os Refugiados, como intermediário, sim, sim. Mas agora já tem cá uma pessoa que está neste momento.
Ainda não tem sede, não é?
Ainda não tem sede,
teletrabalho.
Mas é, lá está.
Muito bem.
Sou,